Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova prorrogação do uso de fundos de saúde pelos estados para o combate à pandemia. Orçamento: metade das emendas parlamentares vai para a saúde. Senado analisa a cobertura pelo SUS de troca de implantes mamários por pacientes que tiveram câncer de mama. Boa noite. O plenário do Senado aprovou o projeto que permitirá estados e municípios a usarem o saldo de R$23 bilhões dos fundos de saúde. A proposta, que segue para a Câmara dos Deputados, também vai ajudar estados endividados na ampliação do prazo do pagamento e na redução de juros. Repórter Érica Christian.
O projeto autoriza estados, municípios e o Distrito Federal a usarem recursos dos fundos de saúde parados por não terem sido destinados para os fins especificados pelo governo federal. Segundo o autor, senador Luiz Carlos Reisen, do PP do Rio Grande do Sul, cerca de R$24 bilhões poderão ser usados na compra de respiradores e vacinas e na ampliação de leitos de UTIs nesta fase crítica da pandemia.
É um recurso expressivo que foi liberado do ano passado pelo governo, que não foi utilizado. Permite-se agora que os prefeitos e governadores possam usar esses R$23,8 bilhões.
O relator, senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, incluiu a liberação de repasses dos fundos de assistência social não usados até o momento e acatou o pedido da equipe econômica para mudar leis que tratam da renegociação de dívidas dos estados. O líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, destacou o aumento do prazo de pagamento e a redução dos juros.
Isso vai abrir a janela para que estados possam acessar empréstimos até de R$11 bilhões. Tudo isso é na preocupação de ampliar os investimentos públicos e de responder a essa crise.
O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
E o Senado analisa a proposta da Câmara que permite a troca de implante mamário em mulheres que tiveram câncer de mama, cujo procedimento de implante anterior tenha ocasionado complicações de saúde. Pelo texto, a cobertura será feita tanto pelo Sistema Único de Saúde quanto pelos planos de saúde privados. A proposta faz parte da lista de projetos da pauta feminina, definida para votações no mês da mulher. A repórter Regina Pinheiro traz mais informações.
O relator, senador Flávio Arnes, do Podemos, do Paraná, apresentou substitutivo ao projeto de lei da Câmara 2113 de 2019 para garantir às pacientes a troca de implante mamário utilizado na reconstrução mamária ou na simetrização da mama contralateral quando existirem complicações como ruptura do implante, infecção, acúmulo de líquido ou contratura capsular.
Apresentei substitutivo prevendo a possibilidade de substituição do implante mamário a que muitas mulheres se submetem em função do tratamento de câncer no caso de complicações. Isso poderá ser feito tanto pelo SUS como pelos planos privados de saúde. Penso ser um avanço muito importante no tratamento que as mulheres merecem.
Arnes acatou emenda para que os planos de saúde efetuem a retirada de implante mamário, independentemente da razão de sua implantação, sempre que ocorrerem complicações ou efeitos adversos a ele relacionados.
A Comissão Temporária da Covid-19 vai ouvir o novo ministro da Saúde no dia 25. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro confirmou o nome do cardiologista Marcelo Queiroga, no lugar de Eduardo Pazuello. Na audiência desta semana, a comissão manterá o debate sobre o estoque de oxigênio nos estados. Detalhes com Marcela Cunha.
A convocação, feita inicialmente a Eduardo Pazuello, valerá para o novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele deverá detalhar as medidas para evitar o colapso do SUS e a falta de oxigênio nos estados. Em entrevista coletiva, Queiroga reforçou que seguirá a linha definida pelo Palácio do Planalto.
Eu fui convocado pelo presidente Bolsonaro para dar continuidade a esse trabalho. A política é do governo Bolsonaro, a política não é do ministro da Saúde.
Queiroga será o quarto ministro da Saúde a assumir o cargo durante a pandemia. Para o relator da Comissão da Covid-19, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, a mudança gera incertezas.
Infelizmente, é mais um ministro da Saúde que troca nesse momento de pandemia. Claro que isso traz uma incerteza muito grande. E vamos cobrar como relator da Comissão do Covid para que esse ministro já entre fortalecido. É um ministro novo que nós queremos ajudar o país.
A reunião, prevista para esta quinta-feira, será remarcada de acordo com a agenda do novo ministro, que ainda não tomou posse.
E a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, afirmou que o Senado não pode ficar omisso diante das ameaças sofridas por Ludmila Najjar, médica cardiologista que chegou a ser cotada para assumir um cargo de ministra da Saúde. Depois de se reunir com o presidente Jair Bolsonaro para tratar do assunto, vídeos em que a médica conversava com a ex-presidente Dilma Rousseff foram postados nas redes sociais, o que motivou ameaças de violência física e até de morte contra ela. Para Simone Tebet, esses atos, que ultrapassaram o limite do tolerável e até mesmo da lei, revelam a que ponto chegou o negacionismo, a intolerância e o ódio contra quem pensa de forma diferente.
A doutora Ludmila me impressionou ontem no vídeo que vi na televisão, uma mulher que luta diariamente pela vida e está acostumada com a morte. Eu vi no olhar da doutora Ludmila apreensão e medo. Esse medo não pode existir no olhar de nenhum cidadão brasileiro enquanto nós estivermos vivendo numa democracia.
O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, apresenta o projeto que suspende os efeitos de um decreto presidencial que autoriza o reajuste de 4,88% nos preços de medicamentos. Segundo ele, não é justo que o governo promova esse aumento num momento de calamidade, desemprego e flexibilização das relações de trabalho.
Para designar um relator e para colocar em pauta esse PDL de minha autoria, que vai sustar essa resolução, na certeza de que nós estaremos contribuindo também nesse momento de crise, de pandemia, de crise sanitária, crise política, crise social, crise trabalhista.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, estimulou os pequenos e microempresários a buscarem recursos do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. Segundo Paulo Paim, cerca de 500 mil empresas em todo o país serão beneficiadas pelo programa, o que garantirá empregos e renda para milhões de brasileiros.
Os créditos servirão ao financiamento das atividades econômicas do empresário, da empresa, do profissional liberal, daquele que tem a sua lojinha, por exemplo. Saibam que poderão ser utilizados para investimento, para capital de giro. O PRONAMP possibilita uma linha de crédito mais barata e com menos exigência para as pequenas e microempresas. Escutem bem, se habilitem.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou hoje os relatórios de Saúde, Cidadania, Esporte, Economia e Educação. Restam mais três para serem votados, o que deve ocorrer na tarde de amanhã. A área da saúde é a maior beneficiada com as sugestões de despesas apresentadas por senadores, deputados, bancadas estaduais e comissões permanentes do Congresso Nacional. A votação da lei orçamentária pelo Congresso está prevista para o dia 24 de março. Relator-geral, o senador Márcio Bittar, já adiantou que vai assegurar recursos para a pesquisa de uma vacina brasileira para a Covid-19. Detalhes com Bruno Lourenço.
Os relatórios setoriais definem os recursos para programas da saúde, educação, proteção das mulheres, ciência e tecnologia, entre outros. De posse das previsões orçamentárias e da estimativa de receita, o relator-geral, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, apresenta suas conclusões. Ele já adiantou que vai assegurar recursos, por exemplo, para a pesquisa de uma vacina brasileira para a Covid-19. Bittar destacou que é uma questão central para o país e que, na prática, traz um retorno muito acima do investido, além das vidas salvas.
No máximo 300 milhões para fazer uma economia de 20 bi, 30 bi, 40 bilhões de reais. Portanto, veja, é o tipo da demanda que a gente tem que resolver. Quer dizer, não tem como, né?
O relatório final do orçamento de 2021 deverá ser apresentado até o domingo. A votação na comissão mista está prevista para o dia 23 e, no dia seguinte, deputados e senadores votam a lei orçamentária em sessão do Congresso Nacional.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite e saúde para você.